Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Este episódio é um oferecimento de Freakbox. Freakbox é a nossa loja de camisas. De camisas e futuramente mais umas coisinhas. Mas eu estou guardando surpresas. Então, caso vocês se interessem pelas nossas duas estampas atualmente no site, entrem em loja.mundofreak.com.br ou então no mundofreak.com.br mesmo você consegue ter o banner e os links para acessar as camisas. Interessante é que as outras duas camisas serão lançadas conforme nós formos vendendo essas, tá bom, galera? Então a gente vai desbloqueando novas estampas conforme a venda das anteriores. Então, nos ajude. Fique atento até o final do episódio. Após a leitura de e-mails e recados, nós sortearemos um livro para você. Então, fique ligado. Mundo Freak Confidencial é um podcast disponibilizado pelo site mundofreak.com.br. Acesse. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Começa agora mais um Mundo Freak Confidencial. Voltando com um tema que há muito tempo a gente não aborda aqui, que é ufologia. Mas tem tanto tema pra gente abordar que, vez ou outra, tem sempre um tema que há muito tempo a gente não aborda, né? Mas vamos lá, que hoje os casos são bem interessantes, principalmente porque eles estão aqui na pátria brasileira. E pra me ajudar nesse caso, eu chamei um investigador que há muito tempo não tá trabalhando com a gente, olha aí.
Voltei.
Olha.
Para os desesperos de alguns, né? Voltei.
Léo, lá do Mitografias, seja bem-vindo novamente.
Valeu, sempre bom ter aqui.
E temos aqui também uma ouvinta muito pedida para gravar com a gente. Giovana, por favor, se apresente.
Olá, gente, tudo bem? Se lembram de mim, do feedback? Sou eu. Consegui, gente, participar de um episódio. Uhul, yeah! Justo de ufologia, hein, Andrei?
Por quê? Não entendi por que você...
Não, tô zoando. Eu sou cética, mas vamos lá.
Ah, meu Deus do céu. Dois céticos aqui não dá. Olha, as pessoas me avisam.
Tamo junto.
No último minuto. Cara, pior que eu vou ter que fazer o papel do Rafael, já viu, né?
Nossa.
Vai ser o demônio no final do caso, a gente vai descobrir. Vamos lá, gente. A gente vai falar de dois casos aqui mega interessantes da ufologia brasileira e que eles são um pouquinho underground, né? Eles não são casos dos mais conhecidos, né? Que a gente tem aí o caso das máscaras de chumbo, né? O caso do chupa-chupa, o caso, né, de Varginha, que a gente já tinha falado, né? Nem o Birajara lá, Operação Prato. A gente vai falar de dois casos mega interessantes. Então, vamos lá. Bem, o primeiro caso é o caso Crixás. Por que esse caso tem esse nome? Porque vem da cidade de Crixás, em Goiás, pra quem é péssimo em geografia assim como eu. E ele ocorreu, olha só, dia 13 de agosto de 1967. Léo, o que você fazia em 67? Em
67 eu nem era vivo, então... Cara, 20 anos antes de eu nascer.
É, filho, é muito legal ver que isso já quebra já alguns argumentos aí de cultura pop, de que nego influenciado, né? Porque 67, o que nego tinha? tinha de ufologia, ainda mais, sei lá, vindo do interior. Mas vamos pro caso, depois a gente debate isso. Vamos lá. Tudo começa com Inácio de Souza, que voltava pra casa na fazenda de Santa Maria, nessa cidade de Crixás. Por volta das 16 horas, ao chegar, ele foi recebido pela sua mulher do lado de fora, de casa, e ambos não haviam percebido nada de anormal. Mas, ao olhar pro pasto, próximo de sua casa, onde é cortado por pistas de avião, eles perceberam que havia um objeto estranho, que mais tarde foi descrito por Inácio como sendo uma bacia invertida. Olha aí, um caso clássico aí de avistamento. O proprietário da fazenda era o senhor Ibiraci de Moraes, que era um fazendeiro muito rico e já havia ocupado a presidência do Banco do Brasil. Como não era a primeira vez que testes de aviões ocorriam na fazenda dele, o Inácio acabou não dando muita bola, né? Mas ele e sua esposa perceberam que havia algo de estranho. Quando observavam a distância razoável, três crianças nuas em volta do objeto. Inácio foi até o encontro das crianças para dar uma lição nelas, pois ele imaginava que elas estavam afrontando ele e sua esposa. Mas aí o que aconteceu, meus ouvintes? Eles se aproximavam, só que Inácio acabou se assustando, porque viu que não eram crianças e que não estavam nuas na verdade, e sim com roupas inteiras coladas e tinham uma cor meio amarelada, né? Todas elas eram calvas e tinham uma aparência bastante incomum para os padrões humanos. Só que naquele momento, as criaturas também perceberam o casal e um deles apontou diretamente para Inácio e sua esposa, apontou com um dedo. E imediatamente, os três seres começaram a correr em suas direções. Vamos lá, Léo, joga aí o dado de percepção, o que você faz numa situação dessas, cara? Ele viu que tinha um objeto em forma de bacia, né? De cabeça pra baixo, e que tinham três crianças nuas, sei lá, dançando em volta do objeto, qualquer merda assim, e que...
Feitiçaria.
É, e que quando ele se aproximou, as crianças não estavam nuas, mas sim tinham colantes amarelados.
É, os super-heróis.
É, tá cheio de graça esse Léo. E aí, eles eram calvos também, tinham aparência inumana, eles não pareciam realmente crianças, apesar da pouca estatura. E, com espanto, né, as três crianças correram em direção a eles. E aí, o que, que você faria nesse caso?
Meu, tá correndo atrás da pessoa, você foge. Ah, tá correndo atrás de mim, aqui é trombadinha. Sério, se qualquer pessoa vem correr atrás de mim, eu vou fugir. Alienígena, qualquer ser que venha correr atrás de mim, vivo, morto, pessoa, animal, alienígena, terrestre, eu vou correr. Demônio, anjo, eu vou correr.
Olha, mas o que você pensaria em uma situação inusitada como essa que eu acabei de escrever?
Não, mas falando sério mesmo, se vem pra cima mesmo, eu acho que não dá nem tempo muito de pensar, ai, o que que tá acontecendo? Não, você vai mesmo se assustar e só depois você correr uns 3 km sem que você fugir, que você se sentir bem, que você vai parar e pensar, meu, o que foi que aconteceu? E aí o problema é você conseguir descrever, de fato, o que aconteceu. Na hora mesmo do susto, foge, né? Tipo, falando sério agora, sem brincadeira, foge. Não dá pra você pensar muito, ah, o que tá acontecendo, né? Tipo, tá vindo o cara correndo atrás, né? Os seres correndo atrás de você. Deixa eu parar aqui e analisar essa situação. O que isso tá acontecendo? Não, você não vai fazer isso. Então, na hora mesmo não daria pra distinguir o que que tá ocorrendo.
E você, Giovanna? Você tá no meio do mato, três crianças estranhas correndo pra cima de você, o que você faz?
Olha, eu acho que numa situação dessa eu faria o mesmo que o Leonardo. Eu correria por uma questão, por um instinto de sobrevivência. Eu correria na direção oposta, obviamente. Ainda mais se eu visse como eram, né, essas criaturas. Se eu achasse que fossem crianças, eu ia ficar parada, brava, né, pela situação delas estarem ali na minha propriedade. Mas na situação que tá aqui, as crianças sem cabelo, esquisitas, eu acho que eu correria. E também, concordo com o Leonardo, eu acho que numa situação dessa, você não vai registrar nada no seu cérebro. Todos os seus instintos vão estar aflorados, então, assim, é sobrevivência. Você tem que correr e sair dali, entendeu? Eu acho que ia ser o que aconteceria mesmo. Ainda mais o cara estando com a esposa, né? Eu acho que, na prática, ele sairia correndo, arrastaria ela junto pra, né, evitar que qualquer outra coisa acontecesse.
Caso ele tivesse uma espingarda, aí talvez não precisasse correr tanto.
Ah, não,
mas...
é.
Mas olha que interessante, Léo. Não é que ele tinha uma espingarda?
Olha só.
E num gesto de reflexão, o que que ele fez? Ele deu tirambaço. E o interessante é nem isso. O interessante é que o Inácio, ele era mega expert com tiro, né? Diziam que as skills dele, né, relacionadas à sua espingarda, ele conseguiu atingir até pássaros, né, em movimento, em pleno voo. Então o cara era realmente muito bom. Ele acabou pra acertar uma dessas crianças, né? Que ele acabou descobrindo que não eram crianças. E no momento que ele atirou, um dos seres caiu no chão. E nesse mesmo instante, o objeto, né? O OVNI, disparou um raio de luz que atingiu o agricultor no ombro esquerdo. Inácio caiu imediatamente desacordado. A esposa de Inácio, que acompanhava tudo pela janela da cozinha, já que ele havia mandado que ela recuasse, né? E acabou dentro de casa, saiu correndo na direção do marido desmaiado, pegou a arma e se colocou na frente de Inácio pra protegê-lo, né? E imediatamente apontou a arma na direção dos dois alienígenas restantes. No entanto, esses seres haviam parado e pego o que tinha sido atingido por Inácio, sendo que ele já estava entrando no disco carregando o ser baleado. Logo em seguida, o disco começou a emitir um forte zumbido e ganhar alturas levemente no sentido vertical. O homem acabou sendo levado às pressas para o hospital. Ele passou a apresentar náuseas, formigamento e adormecimento por todo o corpo. Sua mão sempre estava trêmula e, infelizmente, no dia 11 de outubro de 1967, cerca de 59 dias depois do incidente, Inácio veio a falecer. Ele tinha 41 anos, era pai de 5 filhos e no ombro esquerdo, onde ele foi atingido, tinha ficado uma espécie de mancha. E esta mancha evoluiu e acabou por se espalhar em todo o seu braço, de esquerdo até o pescoço. E no atestado de óbito, o médico colocou como causa de morte leucemia. E por recomendação do próprio Inácio, ainda em vida, a sua esposa queimou todas as suas coisas dele depois de morrer, incluído o colchão onde dormia. E aí?
Viu? Foi mexer com o ZT. O que tirou o raio nele foi a bacia, né?
Foi a bacia, né? Sim.
A bacia. Essa parte da náusea, do formigamento, adormecimento, a náusea, o adormecimento, pode dizer que foi pelo susto. Só pelo susto já pode, de repente, causar nisso. Principalmente, de repente, pela idade.
Então, 41 anos.
Ó, não se esqueça que antigamente 41 anos era já velho.
Não, mas Léo, 41 anos...
Mas eu tô dizendo o seguinte, não, mas é, você se assustar pode causar isso, você tiver um susto alto pode. Que nem eu falei, não que de repente possa ser outra coisa, mas esses sintomas ainda não quer dizer tanta coisa assim. A parte do braço depois da leucemia é mais grave.
É interessante porque a leucemia, eu não sou médica, posso estar errada, mas a leucemia ela pode ser originada também por... altos níveis de radiação, se não me engano. Porque altos níveis de radiação podem causar problemas no sangue, né? Matar células e tal. Então é interessante o cara ter morrido de leucemia depois desse raio.
Ó, e 67, essa é a época da radiação, que tudo era radioativo nessa época.
Olha, eu acho que é muito pouco provável essa explicação pela idade, né? Porque, assim, as pessoas realmente morriam mais cedo, mas por motivos diversos que a medicina acabava por não curar, né? Mas, por exemplo, quando a gente tá falando aí de problemas cardíacos, esse tipo de problema só realmente começa a aparecer quando o pessoal começa a viver mais, que aí o coração já começa a falhar. O coração não começa a falhar com uma pessoa de 40 anos, né? A não ser se ela já tinha já um esquema de já ter alguma doença cardíaca, que aí acontece até quando a pessoa tá, é bem jovem, até como crianças, às vezes, pode acontecer até óbito se houver um problema no coração. Mas assim, esse caso é um clássico de radiação mesmo, porque, se eu não me engano, vendo as histórias de Hiroshima, tem muito disso de formigamento, áreas pouco sensíveis depois. É, isso é bastante interessante. E assim, eu só acho que, pelo fato de ser 1967, eu acho um pouco difícil a pessoa montar uma história dessas. Então, eu descartaria uma hipótese de invencionice, até porque teve uma pessoa que morreu. E não dá pra inventar isso, né? Quer dizer, por que que elas inventariam outro fato pra ela ter morrido, sendo que a pessoa durou viva mais 50 dias, a mancha em que ela teria sido atingida se alastrou, ou seja, tinham testemunhas, e esse lance de ter algum problema cardíaco também, ou do susto, seria algo nos primeiros momentos, né? A pessoa não duraria 50 dias apresentando esses sintomas como se fosse aí sintomas de radiação latente na pessoa, né? Por dias a fim, né? Até dependendo do nível de radiação, a pessoa realmente pode morrer bem rápido, ela não precisa demorar anos, mas também, dependendo do nível, também não seria na hora, né?
É, não sei, a radiação varia bastante, né? Eu já não, de fato, não sei dizer, não duvido de, sei lá, pegar a radiação ali e durar esse tempo,
então,
né? 59 dias são o quê? 2 meses?
É, quase dois meses.
Uns dois meses, né?
Mas eu acho que a questão é que depende da quantidade de radiação que você toma, entendeu? No caso, por exemplo, que o Andrei falou de Hiroshima e Nagasaki, o nível foi altíssimo. Quem estava muito perto da explosão foi praticamente evaporado. E à medida que você ia se distanciando do raio da explosão, as pessoas que conseguiram sobreviver, elas tiveram sintomas como náuseas, por exemplo. Muitas morreram anos depois de câncer. Então, assim, depende possivelmente, né, o nível de radiação que ele tomou nesse tiro. A gente tá supondo que isso aconteceu e que ele tomou esse tiro de luz aí, né, de raio, que provavelmente deve ser radiação e que aí ele durou pouco tempo pela quantidade de radiação que ele tomou. E é interessante que falou que ficou uma mancha no local, teve formigamento, é um caso bem, bem esquisito mesmo. Eu também acho que, assim, não tem muito motivo pra eles mentirem. Eles eram, eu ia falar camponeses, que coisa mais antiquada. Eles eram a galera do interior, assim, eles viviam em fazenda, né? Então, não sei, não teria muito motivo pra mentir. Mas uma coisa que o fazendeiro, ele, no primeiro momento, ele não estranhou aquela nave esquisita no terreno, porque ele cedia a propriedade pra testes do exército. Gente, isso é muito esquisito. Tipo, ah, beleza, tem uma nave em formato de bacia no meu quintal. Ah, deve ser do exército. Tipo de teste, né? O exército faz. Que tipo de nave, né? Eles testam lá. Mas tudo bem, é um dos pontos obscuros aí da história.
Uhum. Assim, tirando uma possível causa aí de uma tecnologia alienígena, já que nem hoje em dia a gente tem tecnologia que dispara raios de radiação, quer dizer, ondas, né, seria, mas a gente não tem esse tipo de armamento, né, de bacias que disparam raio lasers de radiação. Qual seria uma outra explicação para esses sintomas e essa mancha, no caso? O que, que vocês chutariam aí? Pra gente falar que foi outra coisa, eles inventaram essa história toda, caso alguém, algum cético queira aí argumentar.
Deixa eu ver aqui, ele teve a mancha. A mancha por si só... Qualquer coisa poderia causar mancha em si, né? Pancada, coisa assim. Mas a questão é dela ter evoluído. Eu não sei, eu imagino... Radiação seria uma coisa interessante pra dizer nesse ponto. Eu não tô conseguindo largar muito a ideia da radiação. Não conheço muitos tipos de ataques, assim, que possam causar esse tipo de sintoma. Eu ainda voto na radiação. Mesmo se não fosse alienígena, que eu gostei dessa ideia dos militares aí, olha, sabe? Mesmo até, sabe? A alienígena é muito padrão, eu gostei dessa ideia dos militares.
Sim.
É, não, e não o cara tá cedendo a fazenda pra eles, olha...
E não se esqueçam que isso aconteceu em 1967, na época que a gente já tava num regime militar e que muita coisa era feita sob segredo de Estado.
Sim, sim. Né? Por isso que, assim, digamos assim, meu lado cético falando, essa ideia de ter falado aí dos militares, pra muita gente vai corroborar, viu, ó? Estavam escondendo alienígenas, os militares sabiam. Pra mim é o contrário, sabe? Pra mim mostra, porra, os militares estavam ali aprontando alguma coisa.
É.
Em segredo, porque, né, militar que se preze faz as coisas em segredo. Tudo bem que depois solta tudo, mas faz. E... Então, sabe, a ideia do alienígena não precisa, sabe? Os alienígenas são uma cerejinha do bolo nessa história. Mas só dos militares aí já fica interessante. O que eu fico meio assim um pouquinho com essa história, no geral, não meio assim em dúvida, mas assim, tem pouca gente aí. Precisava de mais pessoas.
Né? Pra testemunha do ataque, sim. Mas pra cuidar do ferido, aí a gente tem testemunhas, né?
Quase, só o médico, assim?
Ah, não, Léo, o cara durou 50 dias, né? Deve ter visitado a família. O cara deixou 5 filhos, né?
Então, mas não tá falando nada que ficou mostrando ainda isso, sabe?
É, o lance
só
que
tá na hora que ele morreu,
né? Foi só o fazendeiro e a esposa dele. O médico viu quando ele já tava mal. E esse caso não tem muitas testemunhas. É só o Inácio, a esposa dele. O médico viu quando ele já tava mal. E não tem nenhuma prova material. Depois a gente vai ver um caso daqui a pouco no episódio que ainda a gente tem alguma prova material. Mas nesse aqui não tem nada, é realmente só o relato, a mancha no braço dele e só.
E casos com pouca testemunha fica também da dúvida da data, né?
É.
Épocas ficam voláteis.
É, mas eu acho interessante, porque isso é bacana você ter dito isso, mas eu não sei, porque a gente tem aí um documento, né, registro de óbito com a leucemia. Então, tá documentado, datado, em teoria, certinho, né? Mas a questão que eu acho é que é o seguinte, no final da década de 60, talvez a gente não tivesse aí uma cultura de ufologia mega explorada. A gente tá falando de Goiás, aí muito provavelmente interior, já que a gente tá lidando com fazenda. O máximo que a pessoa pudesse ter tido contato com ficção científica seria algo próximo, talvez, de Flash Gordon, ou um pouco dessas dessas... Já é meio fantasia, né? Dessa questão de armazinhas ou homenzinhos verdes. Isso, na verdade, foge bastante dos relatos ufológicos do resto do mundo. Que se você for comparar com essa época, são relatos bem parecidos entre si. Geralmente crianças, né? Seres loiros, raios em si, disparadores, né? Essas coisas aí de formas talvez até pouco luminosas, eu poderia chutar assim. Então, quer dizer, eu arrisco a dizer que o Inácio e a esposa dele muito provavelmente não tinham esse tipo de contato com essa cultura de ufologia nessa área pra saber desses casos. No caso de se tornar aquela coisa quando a pessoa acredita muito que aconteceu e ela criou aquele fato da cabeça, né? Ficou suscetível. Então, eu não sei, cara. É bem misterioso. E aí, gente, a gente fecha o caso? Alguém tem mais alguma coisa pra complementar?
Não, acho que a gente falou basicamente tudo o que
ele
tinha.
Ele é um caso pequeno, né?
Sim, ele é um caso pequeno, mas por ser pequeno eu acho ele interessante, né? Porque ele não é conhecido, mas ele bate muito com outros relatos da mesma época.
É.
E é interessante como as crianças, né? Esse lance das crianças, o terreno da ufologia mudou das últimas décadas, né? E a gente pode divagar isso de diversas formas, mas antigamente a gente tinha muito mais relatos relacionados a criaturas humanoides parecidas conosco, né? Você vê que a pessoa de longe confundiu, de perto viu alguns traços diferentes, né? Quer dizer, eles não tinham traços já muito diferentes, porque de longe ele confundiu com uma criança. Apenas viu que eles não pareciam crianças de perto, ou seja, como se fosse algo lembrando anões, mas não um anão que a gente conhece, né? Mas como se fosse um adulto pequeno. Talvez um traço um pouquinho diferente de forma física, algo, mas algo que não chame talvez muita atenção, mas de perto poderia assustar. Os colãs, né, que obviamente não seria algo natural nessa época, né, nenhuma roupa, não tinha Lady Gaga nessa época. E eu acho interessante que a gente não tem mais relato desse nível, né? A gente hoje em dia tem muito mais relato já com Grays, né?
Então, eu acho que isso daí tá muito ligado também a essa ideia da cultura do UFO, que até mesmo você tinha falado, nessa época já no, em 67, apesar de estar já iniciando, teve muitos casos aí de UFO, a comunicação não era tanto quanto de hoje, tudo não, que ainda não com o passar do tempo fica mais enraizado. Hoje em dia, se você ver, por qualquer que seja o motivo, alguém mediano, cabeçudo, com os olhos grandes, tipo, membros alongados, assim, tudo, você já vai vir na sua cabeça a imagem de um alienígena. Se você não tem essa imagem na tua cabeça já formada, por que que vem essa imagem? Porque a gente já tem essa imagem formada, por causa de filme, por causa de tudo a nossa cultura. Se você não tem essa imagem formada, em primeiro momento você vai associar com outras coisas. Você vai associar com o que é mais próximo. Então, se é uma época onde não se tinha a cultura de um ser com esses aspectos, a altura dele, principalmente aí nesse caso que foi visto como crianças, você vai associar com um ser mais próximo, que aí no caso é humanoide, você vai associar com um humano. Claro, aí você chegando perto, você vendo, aí beleza, aí você vai ver as diferenças, mas em primeiro momento você associa com aquilo que você já conhece. De repente, se é uma pessoa religiosa, muito religiosa, muitas vezes ela pode associar com um demônio, sabe? Esse é um dos motivos que eu acho que a gente tá cada vez mais indo pros greys e pra coisas do tipo, né? Enquanto antes teria relatos com alienígenas em outros formatos, de repente alienígenas mais parecidos mesmo conosco.
Entendi, bem interessante essa análise. É como se a gente fosse ver, por exemplo, inicialmente a gente veria, até mesmo num conceito mais até psicológico, se houvesse mesmo contato alienígena em si, ao olhar para aquela coisa tão alienígena, a gente ligar elas a algo que a gente já conheça, né? Isso é bastante interessante.
Sim,
o nosso cérebro funciona dessa forma, né? Aliás, isso é uma coisa que muitos céticos questionam nos relatos de até de fantasmas mesmo, porque o que eles dizem é isso, o nosso cérebro preenche lacunas e ele vai procurar padrões já conhecidos. Então, às vezes, a pessoa faz um relato de fantasma que é isso, o cérebro dela só preencheu lacuna e, por exemplo, ela viu um anjo, só que, na verdade, ela conhece essa imagem do anjo, ela deve ter visto outra coisa que ela não conhece, mas daí o cérebro dela interpretou dessa forma, né? Então, esse caso caso Crixás aí, do casal, parece bem dentro desse padrão mesmo. Eles viram crianças porque era o que eles conheciam, né? Com aquele formato, ainda não havia essa cultura da ufologia.
Olha aí, ouvinte, o que você acha? Você conhece esse caso? Deixa aí seu comentário. Vamos agora para o próximo. A gente vai falar do caso que ele é um pouco mais longo e temos aí provas materiais e evidências fotográficas, né? O que é bastante interessante. É aí que com certeza a gente vai ter um debate sobre fotografia e ufologia, que eu sei que não dá pra fugir, né, gente? Que é também bastante conhecido dentro dos nossos grupos, né? Sobre qualidade de fotográfica quando a gente tá com um OVNI na nossa frente. Mas já a gente chega lá. Primeiro vamos ao caso. Ele também é conhecido como caso Baependi e ocorreu no alto da Serra Alegre, no município de Baependi, no sul de Minas Gerais, que já é um ponto bastante conhecido de casos ufológicos, né? A própria Minas inteira, o estado inteiro, tem bastante relato, né? Inclusive, Varginha, né, fica lá. Nessa região morava o fazendeiro Arlindo Gabriel dos Santos e sua família. Em 16 de maio de 1979, por volta das 8 horas da manhã, Arlindo saiu com mais dois amigos para caçar no alto da serra. E nessa ocasião, ele portava uma espingarda calibre 28, um revólver calibre 32, uma máquina fotográfica Tuca e o embornal, que no caso é uma sacola de pano, com alimentos, né? Daí que é tirado o nome do caso. E por volta das 4 horas da tarde, os três amigos encontravam-se no bosque existente em um planalto situado a 3 quilômetros da fazenda Sobrado, onde Arlindo morava. Eles resolveram separar-se para cobrir melhor o terreno, e Arlindo atravessou uma grota e saiu em um descampado. E logo em seguida ele acabou observando um objeto que desceu muito rápido do céu. O aparelho desceu até uma crista, a uns 500 metros de distância de sua posição. Arlindo dirigiu-se ao local para observar melhor. Ele caminhou aproximadamente 300 metros e logo pôde observar um objeto parado no chão. Ele tinha formato cilíndrico e cor amarelada. Tinha uma altura estimada de 1,5 metro de largura e aproximadamente 50 centímetros. Este cilindro apoiava-se em uma base escura, um pouco mais larga. No topo do objeto havia uma esfera com o mesmo diâmetro do cilindro, que piscava alternando entre cores vermelha e branca. Próximo à esfera haviam duas hastes, como braços ou asas, de cor mais escura. É, isso dá pra ver o nível de riqueza de detalhe da pessoa. Muito legal, né? O Arlindo, que observando o aparelho por 2 ou 3 minutos, lembrou-se que portava sua câmera. Ele apanhou e obteve 2 fotografias do objeto. Devido à distância em que se encontrava e com o fundo escuro da paisagem, o objeto é visível na fotografia como uma mancha branca, né? Aí vocês têm que levar em consideração a época, né? A luminosidade, a distância e por aí vai. Mas a gente vai deixar todas as fotos que a gente estiver falando aqui no post, tá, galera? Então, se vocês tiverem curiosidade, entrem no post que a gente vai estar lá listado aí no post do podcast. E o Arlindo acabou por deixar de observar o objeto momentaneamente, e ao tentar fotografar novamente, ele percebeu que tinha desaparecido misteriosamente e silenciosamente. Então, ele decidiu investigar. Caminhou até o local, percorreu aproximadamente um trecho de 50 metros, quando observou que outro objeto acabou descendo e se fincou no chão, a uma distância de 46 metros dele. Este aparelho tinha o formato ovoide e estava em posição vertical. E também tem um nível bastante interessante de riqueza de detalhes sobre ele, né? É, e também uma das coisas que chamam a atenção é que ele tinha uma hélice, o que é algo bem diferente dos padrões da ufologia. Ele fotografou novamente esse segundo objeto, vai estar aí no post. Enquanto preparava a câmera para obter uma nova fotografia, ele ouviu um chiado vindo dele, e ao observar ele percebeu que no local o objeto havia agora se tornado fumaça, uma fumaça branca e densa. Ele havia se desintegrado, olha que interessante. Ele acabou fotografando a nuvem, né? Tem fotos dessa nuvem, mas após dissipar-se, o objeto havia completamente se dissolvido, né? Não havia mais mais ele. Ele acabou resolvendo procurar seus companheiros para comentar os fatos. Então, ele seguiu à direita do descampado, mas caminhou mais 10 metros e observou um terceiro objeto que pousava 80 metros de distância dele. Esse novo pousou com uma certa força no chão. Tinha um formato de barril, aproximadamente 1 metro de altura. E o interessante é que essa forma de barril me lembra muito um monstro de Lovecraft.
Isso que eu ia falar agora, meu. Todas essas formas tá muito lembrando coisa, assim, sabe?
É.
Cara.
É que Lovecraft eram biológicos, né? Uhum. Tinham asas e tal, mas um deles tinha essa forma de barril, né? Eu esqueci o nome deles, né? Dessa raça, mas ela é citada no conto... Conto não, na noveleta, que é um pouco maior. Tem umas 90 ou 100 páginas. Que é o Nas Montanhas da Loucura, que, se não me engano, vai estar sendo filmado aí pelo Del Toro, se eu não me engano. E que é bastante interessante.
Ele desistiu de filmar.
Não, então, mas eu acho que ele retomou agora. Eu acho que ele retomou.
Voltou? Opa, aí sim.
Vamos ver, né? Vamos ver. Ele fotografou esse objeto umas 3 vezes, né? E acabou que ele foi se aproximando, mas ele acabou desistindo. Ele resolveu buscar seus companheiros. Um quarto objeto apareceu, só que dessa vez era um objeto bem maior. Ele disse que tinha mais ou menos entre 10 e 12 metros de diâmetro. E o interessante foi que dessa vez algo diferente aconteceu. Ele sacou a máquina para fotografar e no momento que apontou a câmera, o objeto emitiu uma luz intensa que ofuscou sua vista, deixando-o atordoado. Assustado, ele correu, ainda com a vista ofuscada, na tentativa de se afastar. Seu medo era tanto que nem pegou o boné e o embornal que havia soltado para fotografar o objeto. E nessa corrida, ele pôde apenas dar alguns passos, porque de acordo com ele, se sentiu paralisado. E assim ficou por quase um minuto. Sua visão foi voltando aos poucos e logo sentiu algo segurando seus braços. Logo percebeu que eram dois homens baixos, aproximadamente 1 metro de altura, que o agarravam firmemente. Assustado, ele falou: "Me soltem, pelo amor de Deus." Nisso, o homem à sua direita respondeu: "Em Deus, nós todos somos irmãos. Nós não fazemos mal a ninguém, queremos apenas uma informação sua." Olha aí, ET evangélico.
É, ele só ia perguntar: "Você já ouviu a palavra?"
A palavra de Asta, né? Beleza, né? Os tripulantes acabaram levando a esse objeto grande, né? Que pousou a 100 metros de distância. Eles pararam poucos metros do objeto, na proximidade dele, e o Arlindo acabou sentindo frio. O objeto tinha uma escadinha, né? E um terceiro tripulante, que também se semelhava aos dois primeiros, se comunicou com uma voz grossa. Perguntou se ele havia visto uma zurca. Arlindo responde que não sabia o que era isso. Em resposta, o tripulante afirma que zurca era um aparelho que eles transmitiam de lá para cá, em comunicação com todos os aparelhos da Terra. Ele falou ainda que tal aparelho tomou contato com uma linha universal, que teria queimado a linha de transmissão e que havia desregulado o motor de montagem e havia descido na Terra. Arlindo então perguntou: "De onde vocês são?" Em resposta, ele respondeu: "Nós somos do lado de uma costa." "Você tem estudo? Tem inteligência?" Ele respondeu negativamente, e diante de tal resposta, o tripulante estendeu a mão a Arlindo, ajudando-o a entrar no aparelho. Após subir os 4 degraus da escada, Arlindo viu-se dentro de uma sala circular, com 7 metros de diâmetro. No piso, havia uma abertura na parede central, por onde ele entrou. O teto tinha forma de cúpula, e no centro havia uma lâmpada muito forte. Nas paredes haviam lâmpadas pequenas que acendiam e apagavam continuamente. Nessa sala havia um aparelho, com numerosas teclas. À frente desse equipamento, havia 2 cadeiras ocupadas por 2 outros tripulantes que operavam um aparelho produzindo um som, de tec-tec-tec. E o interessante é que eu duvido muito que no ano de 79, ele, sei lá, 79 já tinha bastante coisa já de ficção científica.
Já, na verdade, é isso que eu tô reparando nisso. Mas continue.
Os seres, eles utilizavam uniforme e capacete, e com a entrada do fazendeiro na sala, eles se levantaram e conversavam entre si em uma linguagem desconhecida. Em seguida, surgiu, vindo de um corredor lateral, um novo tripulante sem capacete, e aparentemente do sexo feminino, que dirigiu-se a eles, com quem conversou, utilizando a mesma estranha linguagem. E após algum tempo, o tripulante seguiu a direção do corredor. Um dos tripulantes que haviam capturado Arlindo colocou a mão em seu ombro, indicando para que seguissem. Ele foi escoltado e seguiu a moça até um pequeno corredor. Eles entraram em uma pequena sala, onde havia um pequeno aparelho que Arlindo descreveu como semelhante a uma geladeira, que possuíam telas. E aí, a tripulante mostrou algumas imagens, mostrou a Terra, né, o Sol, a Lua, e em seguida mostrou uma mancha, que tinha uma cor de uma prata amarelada, era a cor da mancha, com contornos irregulares. E ela explicou que era onde eles estavam, e que vieram ali ali e voltariam em poucas horas, mas de acordo com a rotação da Terra entre sua própria Lua e seu próprio Sol. Arlindo estimou que essas explicações duraram aproximadamente uns 5 minutos, né? E um detalhe bem curioso é que o fato de que não havia sincronia entre o que era falado e o que era ouvido, né? Pelo Arlindo. Ou seja, muito provavelmente a gente tá falando aí de telepatia, né? E talvez os seres estivessem mexendo a boca só pra não assustar o cara.
Tá sendo dublado.
É. Tá bom, Léo. No final da pequena explicação, um dos tripulantes retirou o capacete, desconectando inicialmente a tubulação ligada ao elmo. Então ele falou: nós somos de uma só matéria, igual a você, Arlindo, do mesmo sangue, e vivemos no mesmo trabalho. Daqui a pouco teremos transmissão. E após isso, Arlindo foi levado de volta à entrada da nave. Os tripulantes recomendaram: desça e siga a vista, porque o aparelho condena a visão. Ele acabou seguindo, né, a recomendação, caminhou sem olhar para o disco por uns 200 metros, tendo sua espingarda ainda pendurada no ombro e tendo seu revólver preso na cinta à direita. Ele caminhou com dificuldade, sentindo seus ombros um pouco presos. Após ele caminhar aproximadamente uns 300 metros, seus movimentos começaram a voltar ao normal e acabou encontrando os companheiros dele. E durante aproximadamente 20 minutos, ele não conseguiu descrever o que havia acontecido. E quando descobriu, ele contou dos objetos que havia visto, né? Mas ocultou a parte dos tripulantes, né? O que é bem interessante. Ao chegar em casa, a esposa do Arlindo, a dona Terezinha, constatou que o olho da testemunha estava avermelhado, né? E nos 3 dias seguintes, ele acabou sentindo dor de cabeça e seus olhos ficaram inchados. Ele também sofreu de um desânimo, né? Por alguns dias, sem alteração de apetite ou em seu sono regular. Na mesma noite em que ocorreu o contato, ele recebeu a visita do seu irmão, o Jairo, na ocasião com 54 anos. Este constatou os olhos avermelhados e sua aparência de desânimo. E o protagonista relatou o episódio ocultando o encontro com os tripulantes, né? Em 14 de julho, ele acabou seguindo seus companheiros de volta no local onde tudo teria acontecido, seguido por ufólogos, né? E acabou encontrando o Embornal, que foi perdido pelo Arlindo, né? O interessante foi que eles encontraram o pedaço de pano coberto com desenhos e inscrições estranhas. Olha aí que interessante. Todas essas fotos vão estar no post, tá, galera?
Esse caso é bem mais detalhado, né, que o anterior. Inclusive, você acha no YouTube um trecho do Globo Repórter. Entrevistaram essa pessoa, o Arlindo, foram até o local, ele contou a história. E também tem as fotos que ele tirou e o Embornal, né, que apareceu com uns símbolos, né, uns traços estranhos, que também não dá pra ser lido. Não sei, gente, é um caso muito estranho. Ele parecia ser uma pessoa muito simples também, né, o Arlindo, e isso, por exemplo, justificaria o fato dele não conseguir reproduzir o que foi dito para ele dentro da nave, na hora que os tripulantes estavam explicando lá na tela, falando sobre a Terra, a Lua. Ele não falou nada, né, ele não contou nada do que foi dito lá, ele falou por cima, e ok, porque assim, ele parece ser uma pessoa simples, então realmente ele não, eu acho que ele não teria muito entendimento do que era falado lá. Agora, com relação à falta de sincronia entre a fala, né, dos tripulantes e a boca, é bem esquisito, né? Porque se você usa telepatia, você não mexe a boca, né?
Sim, sim. Mas poderia ter sido usado pra não assustar o cara, né? Por isso que eu, inclusive, eu achei bem interessante um pequeno detalhe no relato, que é a criatura perguntando se ele tinha estudo, né? Porque como eles queriam uma informação, é algo de total sentido, né? Você perguntar pra alguém que tem faculdade, na época, né, você tem faculdade, se a pessoa cursava engenharia ou algo, poderia ter a possibilidade deles saberem pedir essa informação, né? E talvez por eles verem que a pessoa era simples, eles teriam conversado dessa forma pra não assustar ele, ou algo nesse sentido, já que ele também tava armado e tal. E, cara, é a primeira coisa que você faz, sei lá, você tá andando no mato, ó, vou fazer aqui um relato meio forçado, forçação de barra, mas beleza. Você andando no mato, você encontra um um lobo selvagem. O que você vai fazer? Você vai tentar dialogar com ele? Não. Você vai tentar fazer ali sinais pra que o lobo, você tenta ao mínimo se comunicar com o lobo, né? Muito provavelmente você vai se abaixar, né? Você vai fazer aqueles movimentos de recuo, né? Com as mãos colocadas pra baixo ou algo nesse sentido, pra tentar acalmar, como você faria talvez com um cachorro ou algo nesse sentido, né? Se você for levar pra esse lance, né? De você tentando se comunicar com uma espécie inferior, tentando utilizar de uma linguagem que seja de melhor entendimento pra ela, eu acho que faz sentido esse lance da telepatia com eles mexendo a boca, sabe? Pra não assustar a pessoa. Pra mim faria sentido.
Uhum. É, pode ser.
Bom, é, o problema é que agora eu vou ser chato.
Normal.
Vamos lá.
Então, porque ele parece ser diferente do primeiro, mas na questão porque ele tá mais detalhado. O problema do primeiro caso que a gente falou, eu não acho nem a questão de falta de detalhes. Pelo contrário, é a falta de pessoas. Então, se limitava ao casal. E esse daqui também não tem muitas pessoas, né? Se limitar a ele. E só que tá bem mais detalhado. O problema é que muito detalhe que fica estranho. Muito detalhe não me convence, sabe? Esse daqui o Andrei foi lendo, parecia um que ele tava narrando um conto, sabe? Então, assim, ó, antes, vamos esquecer um pouquinho algo que de fato aconteceu com ele. Esse relato em si, que a gente tá aqui, que é o que o Andrei passou, que tá, pra mim, tá estranho. Independente do que aconteceu ou não, se teve alienígena ou não, o que aconteceu com ele. Mas esse relato aqui, essa ideia de todas essas contagens de metros, de que fez isso, fez aquilo, voltou, né, tudo, viu isso, viu aquilo. Esse relato em geral tá muito detalhado. Não sei, pra ter um floreio é fácil, né? Então pode estar muito além do que de fato aconteceu, pode estar diferente do que de fato ocorreu. Essas fotos, algumas aqui, não dá pra dizer nada, né? Nesse ponto, vamos ser sinceros.
Uhum.
Né? Então aí não sei, as últimas aqui já tá mais detalhado, que tá mais fácil de verificar, né? Que é a do pano. E tem aqui o pessoal com cantil. Essas já estão melhores. Mas assim, o problema é isso. Tá muito narrativo, sabe? Tá muito, muito descritivo também, na verdade. Não narrativo. Tá muita descrição das coisas.
Uhum.
Isso eu acho muito estranho.
Mas sabe o que é, Léo? Eu acho que isso faz muito parte, talvez, dessa investigação ufológica. Porque, beleza, o cara, como a Giovanna mesmo tava falando, ele explicou as coisas muito por cima e tal. Foi pego as palavras que ele usou. Até porque os caras não poderiam inventar o que os alienígenas poderiam querer ter dito, mas por exemplo, os caras devem ter sentado com esse cara e tipo e feito uma narração jornalística mesmo da parada, sabe? Talvez seja isso o estranhamento.
É, mas o problema é que aí você destrói todo, então o que de fato aconteceu, né?
Não destrói de um fato de, por exemplo, muito provavelmente os ufólogos ou jornalistas ficaram com ele durante horas espremendo cada detalhezinho e no final montavam tudo. Às vezes se você conversasse com o cara, ele não ia conseguir falar nem metade do que ele falou, porque ou ele deixou passar, ou por causa disso. Esse lance de você sentir dificuldade de crer por causa da narrativa, isso parece muito coisa de ufólogo, né, que quer montar as peças, sabe? O que eu acho interessante, né? Mas eu acredito que muitas dessas coisas aí, não é que não sejam verdades, mas muito provavelmente, ou às vezes ele pode até não se lembrar direito das coisas que aconteceram muito rápida, mas interessante são as fotos, né? Que você tem aí algo bem interessante que o pessoal fala é que parece que o pessoal esquece a câmera quando aparece óbvio, né? Que os céticos falam. Nesse caso, né? Beleza, as fotos são em má qualidade por causa da época, obviamente. Também a gente tá falando aí de grandes distâncias. Mas, por exemplo, aquela foto lá da fumaça, cara, tá bem, bem aparente, cara. Tá bem legal, assim. Dá então, pra ver que é uma fumaça, mas é aquilo.
Então, o problema, a única foto que tá melhor, assim, é de uma fumaça.
Exatamente, que poderia ser facilmente reproduzível pelos seres humanos, né?
É.
Exatamente, pode ser qualquer coisa. Mas vocês chegaram a ver, por curiosidade, onde fica essa cidade em Minas?
Não.
Fica muito no meio do nada. Desculpe, mineiros. Mas fica muito no meio do nada. Fica não perto, assim, mas fica ali na região de São Tomé das Letras.
Sim.
Pra começar. Que é uma área que não tem grandes cidades. São cidades muito pequenas, entendeu? O que eu tô tentando falar é que tem muita área desabitada lá. Então, assim, se você acredita em OVNIs, é um bom lugar pra você encontrar um OVNI, por exemplo.
Sim.
Entendeu? Porque é isolado e tal. Então, nesse sentido, você até tem essa possibilidade. Ele pode estar falando a verdade, porque o local, sei lá, você poderia ter avistamento lá. Uma coisa que me incomodou um pouco no começo, e depois eu fiquei pensando e fez todo sentido, é na hora que a criatura agarra ele pelo braço e ela responde: em Deus, nós somos todos irmãos. Isso me incomodou um pouco, porque que diabos um alienígena falar de Deus? Só que aí, retomando a ideia de que o alienígena, que teoricamente nessa situação ele é uma raça superior, ele tá falando com uma inferior e ele tem que usar coisas que a outra pessoa inferior identifique, faz todo sentido, porque o cara, o Arlindo, ele falou: me soltem pelo amor de Deus. E em seguida a criatura falou isso, entendeu? Ele não chegou se apresentando em Deus, nós somos todos irmãos. Não, o cara primeiro falou em Deus e aí a criatura deve ter pensado: beleza, o sistema de crença dele é esse, então vamos usar pra ele reconhecer alguma coisa, entendeu? Pra diminuir o estranhamento. Mas também pode ser viagem minha. Agora...
Né? Principalmente se de repente conseguir mostrar que os alienígenas já têm ciência de que tá... Já conhece aqui, né? Não é só...
Se você tem uma raça mega evoluída, com certeza eles estudam antes de pisar em qualquer lugar.
É, então.
Cara, é o que a gente faz com nós, que a gente não tem tecnologia pra fazer o que um OVNI, nos relatos que dizem, faz, né? Então os caras já provavelmente já mapeiam a porra toda. Com certeza já obtém sinais de transmissão de rádio, de TV, desse tipo de coisa. Inclusive, muito provavelmente até, se eles são telepatas, até mesmo de estudos com próprias pessoas, assim, ao longe, talvez, né? Então, eu acho que é bem plausível. Mas o interessante é que eu posso levantar até uma terceira possibilidade, hein? É, relacionadas a isso, dessa pessoa não se assustar, a gente pode levantar aí uma coisa que geralmente o pessoal não gosta de falar, principalmente começa com uma parcelinha de maluco dentro da ufologia, né? Não tô falando que são todos, mas aí começa a dar aquela... Como é que eu posso dizer, né? O ácido começa a correr forte, né? Quando a gente começa a falar um pouco mais de espiritualidade e ufologia, né? Então, isso encaixaria nesse diálogo aí do mesmo Deus. Porque, beleza, vamos lá que eu vou entrar na loucura foda, mas... Dentro de qualquer religião espiritualista, a gente tem diversas vertentes, né? É, muitas dessas vertentes, elas são plenamente ignoradas porque não faz sentido a gente discutir. Por exemplo, o que é Deus? De onde Deus veio? Por que ele criou e tal? Quando a gente vai perguntar pra um católico, ou pra um protestante, ou pra um judeu, ele vai falar: lê a Bíblia, muito provavelmente. Ou então, não importa, lê a Bíblia, é isso que a gente tem e tal. O que é um pensamento plenamente viável, já que não importa se Deus criou a gente, não importa imaginar o que veio antes, já que a gente não tem nem concepção, a gente não consegue conceber o que é Deus, a gente não vai conceber o que tem além. Então, isso fica muito loucura por causa disso. Mas toda vez que a gente se aproxima dentro dessas religiões espiritualistas, dessas perguntas, começa a pintar algumas que são bem clichês, talvez genéricas, por exemplo: existe vida lá fora? O que muito provavelmente um espiritualista vai fazer? Se eu não me engano, algumas dessas perguntas são respondidas pelo Livro dos Espíritos, e inclusive são muito respondidas pelo... dessa forma como eu tô falando. Não faz sentido eu falar com vocês mortais, porque, sério, vocês não vão acreditar, ou não faz sentido explicar. É algumas dessas respostas que os espíritos dão. Mas quando a gente se aproxima um pouco desse assunto, a gente começa a entrar muito dentro da ficção científica. Uma ficção científica muito loucura, e que não faz sentido eu falar aqui agora, porque esse não é o caso. Mas beleza. Se existe alienígena dentro dessas religiões, todas elas foram criadas pelo mesmo Deus, certo? Estão acompanhando a lógica?
Sim.
E não existiria aí um equipamento mecânico, eletrônico, do qual a gente conhece para viajar para outros planetas? Isso aconteceria de uma forma espiritual, certo? E até aí, vocês vão lembrar de dois grandes filmes belíssimos. Um deles é o Contato. Vocês lembram? Que a mulher viaja durante 10 horas e para ela foi meio segundo na máquina, né?
Sim.
Em que o alienígena aparece para ela e como a forma do pai dela em uma praia, que era o desenho dela, porque era a forma como ela acreditaria nela, porque só ela tinha mostrado o desenho pro pai, e a forma como ela entenderia, e talvez não ficaria maluca se mostrasse a forma verdadeira ou o local onde eles estavam. E também, um filme que não tem a ver com alienígenas, é aquele filme que o Robin Williams fez, que é um filme espírita, que a mulher dele morre e ele vai pra dentro do quadro da mulher.
Então, Amor Além da Vida?
Pois é. Então aí você tem aí uma plenamente capacidade espiritual de manipulação de ambientes, formas, seja ela dentro da cabeça do espírito, seja ela realmente no ambiente em que eles estão, não sei. Então se você for imaginar isso pra dentro desse contexto, a gente pode imaginar que desde o momento que o cara pisou no campo, ele já entrou na loucura foda nesse caso. sabe? As coisas que ele viu foram coisas que às vezes ele não entendia. Ele, talvez a mente dele criou uma forma dele interpretar aquilo tudo. Até mesmo a hélice. Pô, nada que tenha hélice vai viajar pelo espaço. Não faz nem sentido. Não tem ar, não tem atrito pra uma hélice, asas, né? Não tem esse tipo de coisa. Então, muito provavelmente, ele pode ter mesclado isso com informações que ele já tinha dentro da concepção do que voa, que é o avião. Uhum. E aí, esse lance das criaturas levarem ele pra dentro. Vocês vão perceber também que a nave que ele descreve no Globo Repórter, ele descreve que é o tamanho de dois ônibus, né? E no relato aqui que a gente tá levando pra vocês é uns 10 a 12 metros. A nave interior parece até um pouco grande demais pro que era na anterior, né? Tem esse lance do que ele viu, do que ele não viu. Então, se a gente for levar um pouquinho pra esse lado espiritualista, talvez encaixe melhor no que a gente tá falando. Todas essas explicações. Mas é óbvio que a gente não pode falar de que isso pode ser uma piração foda da cabeça do cara, talvez até num sentido, sei lá, já tinha ufólogo no meio? Quer dizer, como é que funcionou essa história? Será que essa porra não foi inventada? E aí?
É, então... Porque eu falo, o problema que eu travei nessa história, eu vou voltar a falar, é a questão do relato. Isso daqui tá muito estilão ficção científica dessa época. E mesmo até que de repente tenha sido feito depois, você vai passar assim, nessa época, né? Tá muito esse estilão. As luzes, sabe? Tá muito bem dessa cara, sabe? Você escreveu um conto assim, passa-se bem o estilo dessa de alienígenas, de ficção científica com um alienígena antigo. Não seria algo atual.
Sim.
Isso que, então, no, que nem o primeiro... O problema, o primeiro, a minha dúvida fica mais não no relato em si, mas no acontecimento, que de repente o cara viu ou não viu. Nesse fica mais no relato mesmo, sabe? Porque, ó, vamos agora pro lado da farsa. Cara, pode ter pego fotos assim e, opa, legal, ó, o que dá pra construir com isso e fazer. E ficou muito detalhe, ficou muito com uma cara já definida, tá? Não me comprou. Me comprou como um conto.
Sim.
Não como um relato.
O interessante é que o Jung, ele levava bastante a sério ufologia. E, cara, eu adoro quando os céticos se prendem a certas pessoas que realmente levaram a causa científica pra frente, evoluíram bastante a humanidade, como Newton, né? Como o próprio Einstein e tal. E ignoram o fato que esses caras eram porra loucas fodas e acreditavam em muita coisa que hoje os céticos não acreditam, né? E o Jung, pouca gente sabe, mas ele estudava bastante sobre ufologia, e ele levava muito a sério. E pra ele, ele dava uma explicação completamente psicológica pro lance da ufologia. Mas não que as pessoas inventavam aquilo. Inventavam no sentido de ver o que elas não estavam vendo, né?
Mas peraí, calma aí. É inventar, você tá querendo dizer assim, de mentira ou de...
Não viu aqui. A mente criou. A mente criou.
Ah.
Na verdade, ele acreditava que a mente havia criado, mas assim, não criado dentro da cabeça dela. Mas aquilo se exteriorizava fisicamente através da psicologia da pessoa. É uma loucura foda, mas o Jung tinha essa teoria. E ele levava alguns casos muito a sérios. Inclusive, se você for pesquisar um pouquinho nesse assunto, você vai ver que ele dava a recomendação de que esses casos precisavam ser estudados, porque muitos deles não tinham explicações, apesar de haver muitas testemunhas e apesar de ter algumas provas físicas, né? Porque, por exemplo, nesse caso aqui, eu até esqueci de falar, eles encontraram marcas no chão de um dos objetos, né? Ou teriam pousados, né? Então, assim, eu acho que antes de descartar, né, a possibilidade, eu acho que é o tipo de coisa que é interessante estudar, se investigar, inclusive levar adiante, né? Porque às vezes, assim, tendo estético, né, cara? É loucura foda, né? Vamos falar sobre física quântica, não vamos falar sobre o capial que viu o ET de Varginha, né? Eu entendo essa lógica. Só que eu acho esse tipo de história tão interessante, porque eu não sei, cara, eu não consigo acreditar que alguém, principalmente sendo uma pessoa tão simples, tenha inventado um nível de detalhe tão forte, e por que que ele teria inventado pra chamar atenção. Por mais que seja loucura foda, eu não consigo desacreditar em tudo. A gente pode ter até uma explicação psicológica de que a pessoa viu que não tinha visto, não sei, mas cara, eu acho muito interessante esses casos.
Seria interessante fazer uma hipnose com ele.
Então, que tem que ver a questão assim, ele inventou ou a mente dele inventou? Tem essa diferença.
É, também, né? A gente não conhece direito a mente, né? Há muitos anos a gente estuda e não conhece nada.
Se o cara acreditar nisso, ele não inventou. A mente dele inventou.
É, sim, sim.
Mas até aí, se a teoria do Jung tiver certa, a gente consegue exteriorizar esse psicológico.
Mas isso daí de exteriorizar, eu queria entender melhor. Explique melhor. Seria o quê? Tipo, você materializar algo, começar a existir?
Exatamente. Materializar no plano real, um avistamento, e até aí conseguiria explicar também a histeria coletiva. Talvez, né? Eu não tenho plenamente conhecimento de todo esse estudo do Jung, mas você consegue achar facilmente.
É isso, essa parte do Jung eu não conheço.
O Jung, inclusive, ele chegou a estudar manifestação de fantasma. Ele dizia que via um... Eu acho que a explicação dele é parecida com essa que você deu sobre OVNIs, Andrei. É como se o fantasma fosse uma manifestação da pessoa que estivesse vendo, entendeu? Também posso estar enganada, preciso... Eu já li isso no livro. Não, ele... Até onde eu sei, ele não defendia que existia um princípio inteligente, entendeu? Naquela manifestação. Que se houvesse, partia da pessoa que estava vendo.
Não, então, entendeu? Mas esse é o estilo da parapsicologia, que é coisas inconscientes, né? Entendi. Mais ou menos. É tipo, que nem eu tô aqui, aí de repente aparece um fantasma. Na verdade, foi da mais ou menos, né? Falando porcamente. Apareceu um fantasma, coisa da minha cabeça. Não é que eu pensei e ele apareceu, eu tô criando ele, mas eu tô criando, mas sem querer. A psicologia, ela trabalha com aquela do Padre Quevedo, né?
É, entendi. É, pode ser, eu vou dar uma pesquisada e depois eu falo direitinho, mas ele tem sim, ele teve alguma pesquisa nesse sentido. Então eu não sei, realmente, essa história parece pra mim, tem esses elementos que, ao contrário do Leonardo, eu acho que são fatos interessantes que possam corroborar a veracidade dela, só que ao mesmo tempo, eu sentiria que talvez fosse aquela história que o seu tio velho conta, sabe? Sim. Ah, eu fui pescar com os meus amigos. E não que seja mentira, não que você ache que seja mentira, sabe? Mas talvez você ache que ele enxergou coisas demais ou que ele viu realmente coisas que não estavam lá. Mas é um relato interessante, especialmente, não digo pelas fotos, porque as fotos realmente são inconclusivas, mas o que me chamou mais atenção foi o objeto lá, a sacola de pano que tava com os...
Sim.
Aquele alfabeto bizarro em Bornal.
Não podia nem falar se é alfabeto mesmo, né?
É, então, eu vi um vídeo falando sobre esse caso, um cara dizendo que... Eu acho que foi nesse, do Globo Repórter, um cara falando que parecem escritas antigas, tipo hebraico, alguma coisa assim, sabe? Mas que ele não conseguiu desvendar o que era.
Se cara fala fenício, eu desacredito aqui agora.
nem parece o alfabeto fenício, é muito diferente.
É
outra coisa. Sei lá, né?
É isso, galera. Espero que todos vocês tenham gostado desses casos. A gente gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Vocês também têm mais casos para recomendar para essa temática, né, de ufologia brasileira ou até mesmo de outros lugares, né? Com certeza a gente tem muita coisa, mas a gente gostaria de ouvir de vocês o que vocês querem escutar e falar também a opinião. O que vocês acharam? Você acredita que é loucura? Vocês acreditam que é real? Vocês acreditam em ETs espirituais? O que vocês acreditam? Gostaria de agradecer muitíssimo a participação dele, o Léo, que tá sempre lá no Mitografia. Se vocês sentiram falta dele, ele tá sempre lá. E aí, você pode explicar, Léo, pela 15ª vez, por que você tá tanto tempo sem gravar Mundo Freak?
Cara, eu sou uma pessoa ocupada. Sou um trabalhador.
Olha aí.
E eu era um estudante, agora eu não sou mais, então agora eu tenho mais tempo. Tá bom. Mas vocês podem me encontrar lá no mitografias.com.br. Lá a gente tá sempre falando da parte de lendas, mitos. Tem alguns episódios aí sobre alienígenas, né? Que querendo ou não, alienígenas são os nossos deuses atuais e não o inverso. Então, beleza.
Ah, cara, eu consigo enxergar aquele sorrisinho de canto de boca do Léo. Sabe aquele...
Não foi de canto de boca, não, de orelha a orelha.
Sabe aquele sorrisinho, Aécio Neves? É o Léo falando sobre esses casos, cara. É, mas eu gosto muito desse cara. É, meu Deus do céu. Mas vai se ferrar também. Também gostaria de agradecer a Giovana. Giovana, segura esse forninho, por favor. E aí, seu alô final, deixa a mensagem. Se quiser fazer o jabá, a hora é sua. Mas, primeiramente, gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação, que é muito legal, e espere novos convites.
Oh, muito obrigada. Foi muito legal mesmo. Peço desculpas aí por qualquer polêmica, pelos barulhos do meu bairro, que parece que eu moro no meio do aeroporto de Guarulhos, mas não é verdade. E é isso. Sei lá, eu não tenho jabá, sei lá, quem quiser me seguir no Twitter, às vezes eu falo umas besteiras, é Giovanna_R. E eu tinha um blog, mas, bom, quem quiser entrar, eu falava sobre cinema, sobre livros, sobre o que me desse na telha, sobre música alemã também, umas músicas meio malucas.
Música alemã, olha aí, olha, mas eu não posso falar nada, porque eu gosto de música japonesa, então.
Ah, então, música alemã é bem melhor, desculpa.
tá bom, desculpa, senhorita.
É, eu gosto de Rammstein, é a única coisa, música alemã que eu sabia que dizer.
Mas o Rammstein, o problema do Rammstein é que ele só é, cara, ah, eu escuto música alemã, aí o cara só escuta Rammstein e acha que tá abalando. A Giovanna fala só de música alemã, filho, não é só Rammstein que vocês escutam, não. É que essa coisa é pra mainstream, é muito much mainstream pra Giovanna.
Não, eu gosto de Rammstein, é legal também, aí, mas não é só isso que eu ouço. Mas então, quem quiser visitar o blog, faz um pouco de tempo que eu não escrevo, mas tem ainda textos antigos, que é o silencereports.wordpress.com. Quem não entendeu, entra no meu Twitter, que tá lá o endereço.
Vai, tá aí no post.
Tá bom, obrigada, gente. Aguardo um próximo convite, então.
Olha aí, olha aí. Olha esses ouvintes te convidando, olha que abuso. É isso, galera. Vamos agora pra leitura de e-mails e comentários, bem rapidinho, e até o próximo programa.
Até.
Até.
Chegamos aqui agora na leitura de e-mails e comentários. E aí, galera, voltei aqui mais uma vez pra gente dar aquele feedback bacana do nosso último episódio, né? Espero que vocês tenham gostado dessas loucuras todas que a gente falou sobre ufologia. Lembrando a todos que caso vocês queiram mandar um contato pra gente, vocês podem simplesmente comentar. Olha aí, vocês podem comentar aí no post desse episódio que ele foi publicado. Ou então manda um e-mail para contato@mundofreak.com.br. Ou então no e-mail você também pode falar com a gente um pouco mais em off, não necessariamente pra sair no episódio. Só mandar pra gente, tá bom? É isso aí, é isso aí. Também siga-nos nas nossas redes sociais, vão estar sempre os links aí no post e também no site. Então também acessem o site mundofreak.com.br e também dentro do site vocês vão encontrar diversos textos mega irados que a gente está fazendo com os nossos colaboradores. Então se você escuta esse episódio só pelo feed, galera, é hora de você entrar no site e dar uma ajudinha pra gente, porque assim, eu não pediria isso se a gente só publicasse o podcast. A gente faz todo um trabalho, todo cheio de textos bacanas. Ó, por exemplo, foi lançado semana passada um texto super irado do Marcos falando sobre os Elder Gods, né? O Great... Não, Elder Gods não. É os Great Old Ones. O que que você falou, Marcos?
São os Great Old Ones. Tá separado alguns dos principais deuses da mitologia do Lovecraft. Inclusive com indicação dos livros onde eles aparecem. Não são todos, lógico, mas são os mais famosinhos.
Olha aí. Só o mainstream, só o mainstream. E também diversos outros textos. A gente tem texto sobre cabala, sobre ocultismo, sobre Full Metal Alchemist. A gente tem sobre séries de TV, sobre literatura, sobre animes, sobre tudo que vocês quiserem. Então entrem lá, galera, dê esse prestígio pra gente, beleza? Outra coisa, camisas, camisas. As vendas estão indo muito bem, obrigado. Mas ainda temos alguns números ainda disponíveis. Então, galera, deem uma olhada lá no site, loja.mundofreak.com.br, e veja se tem o número que você quer. Essas duas estampas irão liberar as próximas duas conforme elas forem saindo, tá bom, galera? Já temos aí algumas fotos já das primeiras pessoas que receberam, e tá todo mundo muito alegre e satisfeito. Todo mundo tá adorando e elogiando bastante a qualidade das camisas. Vou tentar postar algumas fotos aí dos nossos ouvintes ávidos, e é isso. Espero que todos vocês deem esse apoio, porque, galera, todo mundo que pede Patreon, pede isso, pede aquilo, não é o momento agora. O momento é camisa, tá bom, gente? E futuramente mais alguns outros apoios que a gente vai pedir pra você. Então é o básico, né? A gente vai ajudar ajudando vocês, não vai ser simplesmente doação, não. É que a gente tem que quer ajudar vocês de verdade, assim, dando um produto de qualidade, né? Senão, não sei, aqui é uma venda de mão dupla, vocês sabem muito bem disso. Outra coisa, galera, o pessoal já começou a receber, inclusive eu, o livro de antologia de contos, né, que eu participei da editora Buriti, que é a Monstros, né, que é um livro só com contos, né, que foram selecionados, dentre muitos outros, só os melhores, claro. Então, um desses contos aí é meu, que é o Do Frasco. Se bobear, se eu me animar, eu gravo alguma coisinha e coloco aí pra vocês verem um trechinho do conto. Então é isso, o livro não é meu, tá, eu só tô participando, mas seria muito legal vocês me incentivarem aí, se quiserem mandar resenha, dar o feedback de vocês, fiquem à vontade. Então, pra vocês que não estão com dinheiro agora, ou simplesmente não sei se vocês acham interessante ou não acham, se vocês quiserem concorrer, a gente vai sortear uma dessas edições que eu garanti aqui pra vocês. E como é que a gente faz pra vocês? Como é que você, ouvinte, faz pra ganhar aí a sua edição? É muito simples, o que você tem que fazer é ter uma conta de Facebook, ter uma conta de Twitter, mas a gente não vai falar nada pra você fazer nada escalafobético, não, galera. Fique à vontade. A única coisa que vocês vão fazer, que a gente vai pedir, é o seguinte: todas as pessoas que compartilharem o post do Facebook, tá certo? Lembrando que o podcast sai quinta, então quem não sabe procurar e tal, é só ver na quinta-feira esse post no qual você tá escutando aí agora. Entra no Facebook, na nossa página, compartilha o post do Facebook, e lá no Twitter, sabe o Twitter? Então, você dá RT. A gente vai deixar todos os links dessas mensagens, desses posts, liberados aí no post. Você só precisa compartilhar no Facebook e dar um RT no Twitter. Depois a gente vai verificar se a mesma pessoa deu RT e compartilhou, ela mesma, e a gente sorteia. E vai ser da pessoa. A gente vai sortear entre todas essas, tá, galera? Então é aquilo, a gente não tá pedindo nada de fase frase feito, ou deixar um comentário, não. A gente quer alguma coisa de mais útil, né? Ajuda a gente a compartilhar o nosso conteúdo, né? Por gentileza. E outra coisa bem interessante que eu gostaria de pedir pra vocês é que é o seguinte: eu tô escutando um podcast novo que me indicaram e tal, um tal de um milkshake chamado Wanda, olha aí, que uns ouvintes me indicaram. Eu tô escutando e eles falam um negócio bem legal, que eles falam sobre aumentar aí a pirâmide de ouvintes, né? E como é que isso funciona? Eu acho que até esse lance de pirâmide casa até muito mais com a temática do Mundo Freak, né? É o seguinte, galera, vamos tentar, cada um de vocês que estiver escutando isso agora, tentem indicar para duas pessoas que vocês conheçam, que sejam do seu círculo, e tentem transformar ela num freak igual a nós, igual a eu que tô gravando, igual a você que tá escutando. E se todo mundo manter essa meta, pelo menos dois, pelo menos dois, pelo menos dois, a gente faz aí a nossa pirâmide crescer, e quanto maior a pirâmide, mais coisas legais a gente vai conseguir levar pra vocês. Beleza, galera? Então, vamos tentar aí construir a nossa pirâmide Illuminati pra que todo mundo seja feliz, beleza? É isso aí. Acho que agora a gente pode passar agora pro feedback do nosso episódio anterior, que a gente falou sobre tarô, que foi um episódio polemiquinho, mas que teve um feedback muito interessante, muito bacana. E pra me ajudar nisso, a gente tem aqui o cara que falou aí mais uma vez com vocês, essa voz galanteadora, Marcos Keller.
Olá, freaks! Vamos ver como é que foi o nosso feedback a respeito de tarô. E se você perdeu a chance de comentar e dar a sua dúvida, pode mandar depois, não tem problema. A gente só não vai conseguir ler no ar. Alguns ouvintes até já me procuraram, conversaram a respeito de tarô em box junto comigo, e foi bem legal tirar algumas dúvidas. Mas o mais legal seria que isso fosse aberto, né? Pra que toda a comunidade freak tivesse acesso. Não perca a chance. Ouvi o podcast na quinta-feira, até domingo, segunda, segunda-feira, terça de manhã, a gente consegue ainda colocar no ar essa gravação.
É isso aí, mas galera, isso que o Marcos falou é muito interessante, lembrando a vocês que o nosso grupo de Facebook não é página, é grupo, tá lá disponível, né, então se você quiser, entra lá no nosso grupo, vai estar aí no post o link, você entra, você vai fazer a solicitação, a gente vai te aceitar, e lá você coloca o post que você tiver de dúvida sobre tarô, ou então a gente cria ali um post só pra isso, em que as pessoas vão colocando dúvidas no comentário, e à medida que o possível o Marcos vai respondendo, eu acho que fica até mais dinâmico do que vocês mandarem, talvez, um comentário daqui a um ano depois, né, vai ser um pouco mais complicado tá ali fazendo esse acompanhamento, mas no grupo é sempre 24 horas, então, fica aí a recomendação.
Com certeza, a gente tá sempre por lá, né, o grupo nunca tá sozinho.
Never, never. E temos aqui também, olha aí, consegui, depois de uma agenda extremamente apertada desta menina, desta senhorita, por favor, Priscila Guerreiro está aqui com a gente, criatura louca, meu Deus.
Poxa, tinha começado tão bem. Senhorita, criatura. Ah, ok, essa semana já me chamaram de sacripantas mesmo, tá, criatura, até que tô no lucro. Oi, boa noite, amigos freaks. Aqui é Pris Guerreiro, diretamente da minha casa para o mundo freak. Estou aqui para ajudar na leitura de e-mails. Tenho voz de criança, mas não sou criança, infelizmente. Bons tempos. Mas estou aqui para ajudá-los. É isso.
É isso aí. E olha aí, a Priscila, que tá sempre nos nossos comentários, é uma das nossas comentaristas mais assíduas, não só pelo site, mas pelo Twitter, né? É isso que eu gosto bastante. Você é uma das que mais ajudam a gente a divulgar nosso conteúdo também. Tem a lindíssima mamãe do Mundo Freak, Dona Dora. Grande abraço, Dona Dora.
Opa, ela vai ficar maluca quando ouvir.
Abraço, Dona Dora.
Deixa eu só fazer uma pergunta. Séria. A Dona Dora tem problema de memória também, igual a peixinha do Procurando Nemo, ou é só piadinha ruim mesmo, sem graça?
Às vezes tem, viu? Às vezes. Especialmente quando não presta atenção em mim, né?
Mas a piada foi ruim. Tem.
Foi,
A piada foi fraca.
tá bom. Sou ruim, desculpa, gente. Vamos lá. Gostaria de agradecer aqui, ao vivo, que vocês estão escutando esse podcast ao vivo, caso vocês não saibam. E gostaria de agradecer ao vivo. É o feedback aí de vocês sempre, né? A ouvida de vocês sempre. E é isso, né, cara? O ouvinte que ele consegue fazer além de escutar, obviamente, se você só escuta, não tem nenhum problema. Na verdade, o podcast é feito exatamente pra você. Mas aqueles que conseguem quebrar um pouquinho essa barreira, conversar com a gente, se interessa, de dar esse feedback, de dar essa interagida com a gente gosta pra caramba. Então, brigadão aí, Pri.
Ok. Eu até lembro quando que vocês surgiram na minha timeline, timidamente, aquele ornitorrinco branco lá. Oi, você poderia ouvir a gente? Por favor. Nossa, uma educação assim, porque eu já tinha chovido um monte de gente. Ouve aí, coisas assim. Eu nem lembro mais, porque eu nem cliquei. É sério, que foi na semana do podcast promovida pelo Léo, do Radiofobia, né? E aí vocês se aproveitaram ali do gancho e conquistaram, né? Não consegui mais parar de ouvir.
Olha, ninguém consegue resistir esse olhar.
Não consegue.
Esse olhar ornitorrinco.
É o ornitorrinco.
Nós somos que nem herpes.
Ai, que horror. Olha, que isso, Marcos. Olha, diga isso pra você.
Primeira vez é um prazer, daí pra frente você não esquece.
Cara, que droga, depois fica falando a minha piada. Vamos lá. Também eu gostaria de agradecer a todo mundo que faz isso também, né? Não é só a Pri, né? Tem o Ricardo. Cara, a profissão do Ricardo lá no nosso Twitter é dar RT nos nossos comentários, cara. Brigadão aí. E ele tá sempre dando RT, cara. Às vezes nem me pergunto por quê. Mas, cara, foi irado. Se a gente tivesse mais ouvintes como a Pri, quanto o Ricardo, quanto tantos outros que nos ajudam aí nas nossas redes sociais, a gente seria 5 vezes mais grande. Seremos como Hermes Trismegistro, 3 vezes mais grande. Ou 3 vezes maior, pra acertar na língua portuguesa. Isso também funciona também. Vamos lá. Acho que a gente tá se estendendo demais. Mas antes de a gente começar aqui a leitura do podcast anterior, gostaria de perguntar pra adicionar aqui um assunto que deixou vários ouvintes aí sem dormir, que foi o lance do e-mail que a Pri mandou no Aconteceu Comigo, no último, né? No número 4.
Ah, exatamente.
Olha só, vai ter entrevista.
Olha aí. E a gente queria deixar aí em aberto, explicar mais ou menos, com mais detalhes aí, o que aconteceu. Porque a gente viu que teve muitos ouvintes aí que não entenderam direito ou que deixaram escapar algum detalhe. Conta aí como é que foi essa sua experiência louca aí com a sombra do nada.
A sombra do nada, mas especificamente assim, o quê? Você quer que eu conte a história de novo? Ou tem algum ponto
não,
assim,
porque...
um ponto obscuro? O que vocês querem entrar?
Isso, uma coisa assim que ficou, a coisa que ficou mais na dúvida, eu acho que foi sobre o tamanho da sombra, né? Se a sombra era grande ou se a sombra te acompanhava, isso foi uma coisa.
Cara,
que foi...
Cara, isso daí foi uma viagem do Guaxinim, da sombra acompanhar, Porque ele não ouviu o podcast. Eu mandei no e-mail, a sombra era enorme, quilômetros, assim. Eu fiquei 10 minutos rodando dentro da sombra. Eu via, quando eu tava dirigindo, eu vi na estrada a borda arredondada, né? E eu achei, é normal em estrada, você tá dirigindo, às vezes tem uma nuvem por cima e você passa por ela, às vezes chove, né? E depois a vida continua. Só que esse trecho era muito longo. Eu entrei na sombra, né? Não tinha nuvem nenhuma, o que eu já achei estranho, porque eu tava tentando ver do para-brisa, não via nuvem, só via sol, via sol. E eu andei assim bastante, sabe? Eu acho que eu andei uns 3 quilômetros assim embaixo da sombra. Quando eu resolvi parar o carro, eu parei o carro, saí do carro, olhei pra cima, cadê a nuvem? Não tem nuvem. Olhei pro lado, cadê montanha? Não tem montanha pra fazer uma sombra, era tudo plano. E não tinha barulho de bicho, não tinha barulho de inseto, não tinha nada assim, sabe? Não tinha nem... Era um céu de brigadeiro, Andrei, sem brincadeira. Era um céu azul perfeito. Você olhava, eu olhava pra cima, eu via o sol. Eu não via a sombra. A sombra tava em mim, tava no chão, mas se eu olhava pra cima, você não via nada.
É a nave mãe.
Misericórdia. E aquele esquema do som.
Eu fiquei assim, a minha mente meio que entrou assim, eu fiquei assim, como? Sabe? É muito esquisito, porque você espera um sólido, digamos assim, é um sólido pra projetar a sombra, né? Fazer a sombra aparecer. E você olha pra cima e não tem nada, tem um céu azul, não tinha uma nuvem, nada, nada. E tudo plano. Eu até pensei, devo estar num vale, deve ter alguma montanha que tá projetando a sombra aqui. Mas não tinha, era um trecho bem reto mesmo, era plano. Até o trecho da estrada era reto, não tinha curva nem nada. Era um trecho bem retinho lá na direção de Cunha, já depois de Aparecida. E assim, eu fiquei cismado, porque você fica olhando pra cima, olhando pra baixo, olhando pros lados, assim, tentando entender. E aquele silêncio absurdo. E quando, não sei se vocês viajaram, já pararam, assim, em beira de estrada, assim, sei lá, simplesmente pararam por algum problema no carro, sempre tem barulho de bicho, sempre tem barulho de inseto, às vezes tem fazenda, tem pastagem, você vê o gado ali, né, a plantação de churrasco. Essa foi boa.
Essa foi boa.
Ganhou da gente.
Essa é de família já. Então, assim, não tinha absolutamente nada. E quanto a pensar em tirar foto, na hora eu não pensei, eu nem lembrei que eu tinha um celular, pra vocês terem ideia. Eu fui pensar.
Esse é o poder das naves alienígenas, cara. Eles tiram da sua cabeça a ideia de tirar uma foto na hora. Só se tiver com uma câmera de baixa qualidade.
Sim, exatamente.
Mas você vai tirar foto do quê, né? De que você vai tirar foto?
Eu vou tirar foto do céu e falar, tem uma sombra aqui, né? Mas assim, a sombra era extensa pra caramba. E aí aquilo começou a me dar um pouco de medo, porque, poxa, eu estou sozinha no meio do nada, com nada acontecendo. Você tem medo do nada também. Não parece, mas o nada é uma coisa que assusta.
Cara, é a nave mãe. Só esperando.
Aquela nave mãe invisível dos Sinais, né? Nos Sinais que tem uma cena bizarra, que uma pomba vai voando e bate a cabeça.
Cara,
na nave,
tem. Nossa, eu morro de medo desse filme.
Olha aí, cara. Como é que... Qual é a cidade brasileira que aparece aquela filmagem do alienígena, né? Onde... Passo Fundo?
É no sul. Aquela cena lá me assusta. Se você prestar atenção, você vê até o zíper da roupa do cara lá que tá vestido de ET, né? Mas o diretor...
A construção é boa, né? A construção da cena.
Não, a construção da cena, do clímax que você tá lá, você se assusta junto com as crianças, né? Nossa, até arrepiei agora aqui. Eu tenho um pânico desse filme. Eu não assisto sozinha Sinais.
Olha aí. Vamos fazer o nosso primeiro freak movie. Todo mundo vai sair...
Vai pra Cunha.
Vai sair querendo um abraço, querendo ver Bob Esponja. Beleza, então eu acho que já deu aí uma mega explicada, né? E agora? Não tem mais o que falar, né? Na verdade, isso aí, né, fica mais na discussão boba, né? Porque a gente nunca vai conseguir explicar isso que aconteceu, né?
Não vai.
Mas vamos lá pro feedback.
Vamos lá pro feedback.
Vamos lá. Qual comentário a gente vai ler primeiro? Tem uma tal de Priscila Guerreiro?
Ah, não, essa daí...
Mas não, aí eu acho não. Que ela já pode dar aí ao vivo o que ela achou, dar um feedback rápido aí do que ela achou do episódio de Tarô. E aí, Pri?
Eu gostei bastante, assim, por incrível que pareça, eu achei esse o mais cético que vocês fizeram, porque eu nunca vi uma abordagem de Tarô, assim, tão fria, sabe? E calculada. Vocês pegaram o ponto histórico, a parte artística, a parte de comportamento das pessoas da época, foi bem diferente, né, do que a gente esperava. Esperava que fosse. Então, assim, eu ouvi com a minha mãe junto aqui e foi muito bacana, né? A gente gostou bastante do Del Débio, né? Ele foi bem sensato nas colocações dele, né? E foi muito divertido. Foi um dos melhores, assim, na minha opinião.
bem legal mesmo. Inclusive porque tem muito cético aí com um problema sério com o Deldeb, né, cara? O cara foi excelente, ele é excelente como sempre, excelente, excelente.
É, foi uma aula tanto pra quem acredita quanto pra quem não acredita, né? Pra aquele que tiver uma crença maior no tarô, você teve toda uma parte histórica pra você ter mais embasamento sobre aquilo que você gosta, e pra aquele que não acredita, não deixou de ser uma puta de uma aula de história, uma aula de cultura, né, uma aula de sociologia, genial.
Sim, é verdade, também abordar a questão do charlatanismo envolvido, isso daí foi bem
interessante. Ah, que tem, né?
Só tem, né? Mas eu achei interessante a parte de você deve tirar para você, fazer as perguntas para você. Isso aí eu achei bem bacana, né?
Sim, sim, com toda certeza, com toda certeza. Bem, vamos lá, primeiro comentário da Agatha Gonçalves. Ela falou o seguinte: este podcast abriu minha mente. Sempre tive uma outra visão. Talvez por ter seguido com fervor e por muito tempo o catolicismo. Vi o tarô de uma visão completamente distorcida do que eu acabei de ouvir. Porém, sempre tive curiosidade. Mas sempre também tive medo pelo que a sociedade religiosa me mostrava. Eu só conseguia ver errado, pecado e essas coisas imbecis que o culto que ela seguia, né? A gente tá aqui pra falar desse tipo de coisa. Mas o que ela fala resumidamente é que ela tá abrindo a mente dela e que ela também entendeu como as coisas funcionam e que ela vai começar a estudar e futuramente fazer os cursos do Deldébio, que cada vez mais me surpreende. Adoro as participações dele e me sinto ouvindo alguém superior. Não sei explicar. Parabéns pelo cast, adorei. Lembrando a todos que antes que nos acusem de que a gente tava fazendo propaganda do Deldébio, é uma coisa que a gente principalmente deixou muito claro no cast, é que existem diversas excelentes formas de você aprender esse conhecimento. O próprio Marcelo, ele disse que ele ministra alguns cursos, né? Mas o de tarô, eu não tenho certeza se ele ensina a tirar o tarô. Ele deixou claro que o curso, um dos cursos dele é sobre a parte artística, né? A parte da história da arte, do tarô e tal. Não sei se existe realmente ali a tirada e tal. Mas existe também em outros muitos lugares. Mas também é claro, sempre procura aí o conteúdo do Marcelo, que a gente confia bastante nele. A gente sabe que o cara tenta sempre mandar as informações mais assertivas e não é o cara que vai, tipo assim, aquele cara que coloca o turbante e fala que tá vendo o futuro, que fala que teu namorado vai morrer, que o mundo vai acabar, né?
E que se não der uma grana pra ele pra isso não acontecer, isso vai acabar te lascando, né?
É.
E só sobre os cursos do Deldébio, o curso realmente é focado mais na história da arte do tarô, mas você aprende a ler o tarô por consequência, na interpretação do significado dos arcanos, né? Mas é bem legal porque ele compara diversas cartas e você tem uma compreensão específica sobre aquela carta, aquele significado, e de acordo com a visão de cada artista. Então é uma coisa bem completa, bem interessante. Pra quem for historiador, quem for ligado às artes plásticas, ligado à psicologia, ligado à área de humanas em geral, ligado à área das artes, é muito interessante mesmo pelo conteúdo artístico.
Sim, com certeza, com certeza. Marcos, lê aí do Marcelo Guaxinim.
Muito bom esse Marcelo Guaxinim, cara. Vamos lá, comentário do Marcelo Guaxinim, aquele do SciCast, sabem? Quando eu era adolescente, namorei uma menina que era muito ligada nessas coisas de tarô, o Ica e o Escambau. Estudei muito dessa área mística com ela. Sei, esse estudar muito junto com ela. Sei. O engraçado é que sempre que ela lia o tarô, ela enxergava a gente juntos, filhos do escambau. Eu adorava e ficava sonhando junto com a leitura dela. Um ano depois, quando eu queria terminar, já tinha até feito coisas que me arrependo.
Olha esse Guaxinim.
Essa coisa que me arrependo aqui tá forte, né?
Nossa, tá demais.
Já tinha feito coisas que me arrependo. Ela continuava a tirar cartas que mostravam amor eterno. Hoje, quase 15 anos depois, eu espero que as cartas tenham mudado ou que ela tenha abandonado isso. Engana-se quem acha que sou cético porque nasci cético. Eu já fui muito em letras garrafais e amigáveis, religioso. E já tive muita leitura de ocultismo. Mas depois cresci. Olha aí.
Ô, louco. Coisa de criança, então.
É, realmente. Eu vejo várias crianças do jardim de infância convocando o Beelzebub.
Nossa. Ou Pokémon, né?
Esses céticos, eles adoram colocar essas colocações, mas todo mundo sabe que nosso grande senhor Asta é estar olhando por todos nós. Errado é quem não concorda.
Minha mãe tá guardando esse aí do Asta Xeran, hein?
Ai, meu Deus, cara, esse do Asta Xeran vai dar um problema, cara.
Legal. E tem mais um comentário do Marcelo Guaxinim que eu convido todo mundo a dar uma olhada, porque ele simplesmente deu a visão exata que um estudante de ocultismo, estudante de hermetismo, tem a respeito do tarô. Não é o tarô pelo tarô, é o tarô enquanto ferramenta, enquanto muleta. Até uma forma que ele disse pra você colocar o seu tarô à prova, que é você fazer a tiragem, sei lá, pra semana, pro mês, e anotar o significado dessa tiragem pra depois fazer um método científico de comparação, é o que se faz com o diário mágico. Diversas ordens aconselham você a fazer exatamente isso. Não ficar tirando por tirar, pra que você não tenha aquela memória seletiva a respeito daquilo que você acertou, daquilo que você erra. Então, na verdade, eu parto do princípio que o Marcelo Guaxinim é um ocultista e não sabe.
Olha aí! Plot twist, hein? Plot twist bacana esse, hein?
Plot twist. Se pai é até maçom fudido, deve ser de alguma ordem, alguma coisa assim. Ele deu certinho, a forma certinha de se lidar.
Eu acho que ele é Illuminati, hein?
É. Illuminati.
Ele é pago pra desacreditar. É só ficar...
Deve ser. Abraço, Guaxinim.
Abraço, Guaxinim.
Ah, vai se ferrar, Guaxinim. Mentira. Todos nós se amamos. Vamos lá, vamos lá. Pri, lê esse daqui, do Clayton Vidal.
Fala, galera. Põe o cast faz algum tempo e este é meu primeiro comentário. Bem, gostaria de dizer que os casts são muito bons. Os de ocultismo são melhores ainda, uma das minhas áreas de estudo favoritas. E o melhor é que ajudam as pessoas a abrirem suas mentes e quebrarem seus preconceitos. Para completar esse ciclo de casts sobre ocultismo, poderiam fazer um episódio sobre astrologia e um outro sobre cabala hermética? Ótimas ferramentas de autoconhecimento. No mais, cara, não preciso falar, vocês são fodas. Fazem um ótimo trabalho e mais uma coisa, estão nos devendo um cast sobre Lovecraft. E quem sabe no futuro próximo, talvez, até um cast sobre física, física quântica e dimensões. Sei lá, só uma ideia.
Tá bom. Rafael agora ri do outro canto da galáxia. Tá, mas são recomendações interessantíssimas, né? A gente pode tentar levar um pouquinho dessas ciências pro nosso podcast, né? Já que o SciCast gosta de falar de ocultismo, né? Do modo deles, né? A gente fala aqui do nosso, de ciência, né? Por que não? Why not?
É, eles...
Nossa pseudociência.
Nossa pseudociência, né? Beleza, beleza. Agora vou passar aqui pros e-mails. A gente recebeu aqui um e-mail de uma pessoa que se identifica como Ange Rebelde Nosferatus. Eu espero que esse e-mail tenha sido criado quando você tinha 15 anos, cara, porque fica meio complicado. Fica meio complicado aí com esse nome. E aí, e-mail dele também não ajuda também. Mas Ange Rebelde Nosferatus, se você não joga Vampire ou alguma coisa dessa coisa, eu já te imagino já num calor de 30 milhões de graus Rio de Janeiro desse, vestido de preto e com maquiagem.
E coturno.
Sim.
E apesar de que com o nome de Anjos Rebeldes, ele deve ter mais de 20, cara. Anjos Rebeldes é um filme antigaço já, hein?
Olha aí. Vamos deixar preconceito de lado. Vamos ler aqui o e-mail dele que é muito irado. Ele fala o seguinte. Boa tarde, caro Andrei, Rafael e companhia. Acho que já me apresentei anteriormente, mas em todo caso, apresento-me novamente. Meu nome é Vitor Urubatã. Olha aí. Vitor, tudo bem, fica melhor, né? Tenho 30 anos. Olha, cara, aí. Nossa leitura tá errou por longe, né? E mora em São José dos Campos, olha aí.
Oh, legal lá.
E atualmente ele fala que está querendo abrir um estúdio de desenvolvimento de jogos independentes. Olha só que bacana. A gente sempre dá apoio aí pros nossos freaks. Ele fala o seguinte. Olá, meus caros. Venho por meio desse e-mail falar a respeito das camisetas. Gostaria de saber se haverão futuramente um modelo feminino. Pois gostaria de apresentear minha esposa com a camiseta do Totoro, que ficou fantástica. Estou certo de que a mesma amará. Vi também que apenas dois modelos estão disponíveis. Há previsão para os outros? Então, seguinte. Modelo feminino, eu imagino que você esteja falando de Baby Luke, certo? E não que você quer que eu faça uma estampa do Cthulhu com um lacinho cor-de-rosa. O que seria algo extremamente desgostoso para o nosso Senhor das Trevas. Mas, respondendo aqui as suas perguntas, primeiro que futuramente Baby Luke para as Baby Luquettes que estiverem precisando aí. Eu sei que é mais complicado para meninas, né, comprar o tamanho exatamente igual do homem. Hoje em dia a moda pede Baby Look, etc. Só que, como o nosso público, ele é um pouco menor, feminino, então eu peço até desculpas por não ter nada voltado pro público, mas que vocês estão sendo visadas. Não se preocupem. Eu estou stalkeando pra vocês. Olhem pra janela que eu tô aí olhando vocês tocar de roupa. Mentira, pelo amor de Deus. É mentira, tá, gente? Tô uma pessoa do bem. E sobre quando as próximas estampas serão desbloqueadas, então. A previsão é que, conforme essas que estão liberadas agora venderem, a gente vai trabalhar pra que as novas venham, né? Porque, assim, galera, pouca gente sabe, mas eu tô tirando tudo isso e todo investimento do bolso. Então, é bem complicado, tá bom, gente? A gente não é uma empresa ainda, tudo certinho e tal, com muito dinheiro no bolso pra investir duro nisso, então a gente precisa muito do feedback de vocês, a gente precisa muito que vocês comprem as camisas, dão esse apoio pra gente conseguir aos pouquinhos caminhar e vencer, né, galera? E lembrando a todos que a gente acabou de ser criado, então vamos tentar aí aos pouquinhos a gente caminha em direção à vitória, em direção à Keter, olha aí. Ele continua aqui. A respeito do cast, bem, praticamente uma orelha permanente dos temas. Esse não foi diferente, pois meu interesse pelas cartas veio com o jogo Persona 3, jogo que saiu no fim da geração do Play 2. Olha, Persona, jogo de otaku, viciado.
Jogaço, hein?
Eu nunca joguei, mas o Bill é viciado. Cara, o Bill só gosta de coisa de otaku, então eu já tenho preconceito mesmo. É brincadeira, gente, mas eu tô querendo acompanhar. Monster Hunter e Persona são jogos que eu não entendo. Principalmente que eu não entendo porque fazem tanto sucesso, porque eu realmente não entendo de verdade.
Nossa, O Persona, eu tô tentando lembrar, porque eu acho que eu lembro do nome, mas não tô lembrando da cara dele.
Na minha cabeça tá associado Persona 4, né, que foi a última encarnação do jogo, né, foi o que eu acompanhei melhor.
Então é isso, o Vitor, ele mandou um abraço pra todos, né, o e-mail dele é um pouquinho mais longo, mas a gente preferiu pegar aqui algumas partezinhas. Muito obrigado aí pelo seu e-mail e até o próximo episódio. Espero que vocês acompanhem. A gente teve aí também um e-mail bem bacana do Daniel Manso, que ele é bruxão louco igual o Marcos Keller. Mentira, não é igual porque é a religião dele é ser bruxo, né? Eu não entendo direito porque ainda não gravou ainda, não pesquisei nada, mas futuramente a gente vai gravar, então vou saber tudinho. Quem sabe a gente chama o Daniel pra dar uma adição aí ao podcast que a gente fala sobre bruxaria. Marcos, lê aí pra gente.
E-mail de Daniel Manso. Olá, Andrei e demais companheiros. Muito interessante o episódio sobre tarô, mas tem algumas pontuações a fazer. Vamos lá. Bem interessante ter o Del Debbie como convidado, mas a visão dele do tarô é puramente arcanista, o que deu ao tarô uma conotação puramente cabalista e quase telemita. Cabalista, os estudiosos da cabala, né, como foi que o Del Debbie falou, que teria vindo disso até como uma corruptela da palavra tarô de Torá. Telemita é a filosofia / religião criada pelo Aleister Crowley, que apesar do Del Debbie não ser adepto, ele conhece muito bem, e qualquer um que se envolve no meio ocultista acaba conhecendo o telemita como por obrigação, né. Deixando de lado as imagens per si, que trazem chaves muito mais ancestrais do que as letras hebraicas e da cabala. Não somente com o processo rabino-discípulo existe para compreender os oráculos e o tarô, como disse o Del Debbie, mas o processo pode vir a acontecer entre o indivíduo e as divindades dos mais diversos panteões cultuados pelos seguidores das religiões pagãs. Ou seja, o caráter continua religioso, mas não somente dentro do escopo judaico-cristão. Ou seja, ele disse que as cartas vão muito além do simples representação simbólica, né? Ali ele está dando uma conotação religiosa e até de contato com uma entidade superior à consciência humana, superior à ideia do Tiferet, né, do eu maior, tá falando realmente de divindades possíveis. Inclusive tendo tarôs consagrados a divindades egípcias e companhia e tal, com imagens específicas para elas. Acho que talvez tivesse sido interessante ter para discutir esse tema um magista, Del Debbie, e um não magista, um bruxo ou bruxa, que segue a religião, né? Porque muitos dos conhecimentos arcanos veio da prática pagã, muito antes dos estudos herméticos do Egito. Surgiram como um nome para o próximo o Wagner Périco, ancião da tradição Wanem no Brasil, ou a Mavesper, presidente do Abra Wicca. Somente para ilustrar, minha esposa lê tarô desde os 10 anos de idade, e ela nunca estudou a cabala e sempre acertou em suas leituras. Portanto, ter que ser iniciado no estudo da cabala ou coisa assim é pura balela. O que ele está dizendo realmente é essa defesa, né? Que o tarô ele teria uma utilidade magística mais potente que só a cabala, sendo até mais antigo. Muitas pessoas chamam o tarô de o livro de Tote por causa disso, por ele ser o livro T, né? O livro de Tote, por ele ter essa ancestralidade egípcia e também ser uns arquétipos tão poderosos e tão básicos para a humanidade que se manifesta em diversas outras religiões. O ponto de vista do nosso amigo aqui, o Daniel Manso, é um ponto de vista bastante válido, principalmente para quem trabalha com isso. Quanto ao oráculo, assim como o tarô, existem muitos outros, como as runas, os búzios, o I Ching, o screening, mas em primeiro lugar, o oráculo é na realidade a pessoa que o está utilizando. É uma ferramenta de autoconhecimento e, portanto, uma ferramenta iniciática, que te auto-inicia. Por este motivo, muitas tradições pagãs adotam um determinado oráculo como parte do processo iniciático dos postulantes. Ok, muito claro, né? A gente já entendeu isso também pelo podcast. Sobre as runas, eu as estudo há mais de 10 anos, desde que descobri que conhecia seus significados positivos e negativos e como interpretá-los sem nunca ter ouvido falar delas antes. Isso mesmo, eu nunca havia lido, estudado ou visto elas, e por isso posso dizer com 99% de chance de estar certo que este oráculo em nada tem a ver com a cabala, tarô ou demais dados comentados pelo Del Debbie. No mais, muito interessante a proposta de falar sobre esse tema. Muito legal o e-mail, cara, com ponto de vista um pouco distinto. Como a gente já conversou antes, né? A realidade é um D20, né? E às vezes a gente olha mais pelo nosso lado do número. No fim das contas, eu acredito que ele tá falando uma coisa muito próxima daquilo que a gente estava tratando, né? O Daniel Manso. Porque seriam arquétipos tão simples e tão comuns à cultura humana que ele parece ser representado em mais de um local. Assim como é, por exemplo, o mito do herói, né? Que está presente em mais de uma religião, em mais de uma cultura, que não estavam necessariamente completamente conectadas entre si. Certo, Andrei?
Perfeito, perfeito. E o Daniel colocou um posicionamento bem legal, principalmente da visão de outras crenças sobre, né? Mas assim, a gente não podia chamar mais de 50 pessoas para gravar junto, porque, né, dá podcast 50 horas cada um dando a sua visão, né? E o Marcelo é a pessoa que a gente tem de mais fácil acesso, e é um cara que também é super gente boa, super aberto com a gente, que a gente admira muito. Então, fica mais fácil a gente chamar ele pra esses casts mais voltados pra ocultismo, esse tipo de coisa, né? Mas é claro, quando a gente for gravar futuramente, talvez talvez a gente vai chamar aí, quando a gente for pular pra temática de bruxaria, de misticismo, de modo em geral, a gente vai trabalhar em maneira mais específica nesse tipo de coisa, mas fica mais complicado a gente, todo o cast, a gente chamar cada uma das religiões pra dar seu posicionamento. Fica complicado, né? Porque aí a gente, beleza, a gente chama o hermetista e o bruxo, né? Aí vai chegar lá o umbandista e vai falar, ah, pô, também tem que ter posicionamento umbandista. Aí, tá. Aí no próximo episódio a gente vai chamar os três. Aí depois vai levantar e vai falar que o judeu acabou não tendo a ver. A gente vai ter que chamar os cinco. Aí fica complicado, né?
Vai virar um
aí
debate.
Vira super pop.
Não, não.
Vira um
não,
debate sem fim.
Cara, por favor, super pop não, tudo menos isso. Então é isso, gostaria de encerrar aqui mais uma vez nossa leitura de e-mails e comentários. Gostaria de pedir aí um tchau aí do nosso queridíssimo Marcos Keller antes da gente ir. Deixa aí sua mensagem.
Pessoal, foi um prazer, é sempre um prazer gravar aqui com a galera do Mundo Freak. E qualquer dúvida que tiverem, por favor, faça como o Andrei falou, corre lá no nosso grupo do Facebook, MF Confidencial, né, Andrei?
Sim, exatamente.
Corre lá, qualquer dúvida a gente tira por lá junto com o pessoal. E se manifestem mais, apareçam mais, a gente precisa saber quem são os freaks, como que os freaks estão, o que que os freaks querem. Nós somos uma nação e nós temos que nos manifestar mais, aproveitando a onda de manifestações. Vamos pra rua, vamos pedir mais camisas pro Andrei, vamos comprar mais camisas, vamos fazer a nossa voz ser ouvida.
Olha aí. Não tem ninguém de direito nesse episódio. Vamos lá. Pri, primeiro gostaria de agradecer, obviamente, sua participação exuberante no nosso leitor de meus comentários. E deixar aí seu tchau. Aí, se quiser fazer um jabá de alguma coisa.
Ah, eu quero convidar o pessoal do Mundo Freak pra visitar o meu site, o rockmeon.com.br, onde lá tem algumas tiras minhas, alguns desenhos, algumas reflexões e os posts que mais fazem sucesso, que é quando eu me ferro, né? Onde tem mais visualização. Não sei porquê, as pessoas gostam de desgraça, talvez, né? Mas assim, eu gostei bastante de participar. Desculpe o nervosismo e a emoção, assim, eu sou fã de vocês, né? Momento chat agora. E eu gostei bastante, achei bem divertido, né? Bem interessante. E pode chamar sempre assim que precisar. Agora eu tenho equipamento, tá? Ok?
Olha aí.
Não, eu comprei especialmente, né? Pro Mundo Freak.
Olha.
Então, mas assim, é um prazer estar aqui, né? Muito obrigada aí, pessoal.
Olha aí, galera. É isso aí. Gostaria de agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui comigo. E aquilo, galera. Não olhem para trás. Porque vocês vão ver alguém na janela olhando vocês trocar de roupa. E não sou eu. Talvez. Ou isso ficou muito estranho.